Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Corvus Victorious, bem-vindos a mais um podcast da Tradição Camisa das Sombras. E como diria Nira, vocês acharam que eu não ia rebolar minha sanfoninha hoje, mas cá estou eu depois daquele sonho maravilhoso para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos cotidianos. E hoje nós vamos receber a minha querida iniciadora. É um prazer receber a minha iniciadora aqui, Eileen Dao. E a gente vai falar um pouquinho da vida da bruxa, sem assim, esse glamour todo dos dons de ver fantasmas, de fazer coisas acontecerem, levitarem. Como é uma vida de uma bruxa sem glamour? Então, bora lá? Bem-vinda, Eileen. Muito obrigado por você se disponibilizar a tá aqui com a gente hoje, né? Pra gente falar um pouquinho sobre essa parte da bruxaria que não é tão glamurosa, que é a vida da bruxa, assim, os seus incríveis dons de ver fantasmas, de mover coisas, materializar coisas. E é muito bom pra gente desconstruir um pouco, né? Assim, não dá aquela angústia e tal. É, aí, bom, eu acho que nem precisa pedir pra você se apresentar, né? Porque qualquer pessoa que conhece a TCS. Mas se você quiser fazer alguma fala introdutória inicial, fica à vontade, por favor.
Eu acho que é sempre bom porque tem gente que não conhece pelo YouTube, né? Começou pelo Instagram. Então, bom, gente. Oi, gente. Eu sou a Eileen. Eu sou sacerdotisa da TCS desde a sua fundação, aliás, desde antes de virar TCS. Então, eu comecei fazendo os vídeos do canal do YouTube, da Tradição. E estamos aí ensinando bruxaria desde 2010 na internet, no YouTube. Antes disso, a gente já tinha o site, já tinha outras coisas. Eu sou sacerdotisa de Isis. Eu sou mãe de dois filhos, um de 5 anos e um bebezinho. O que mais que eu falo de mim? Eu sou praticante magistelar, estou desenvolvendo umas coisinhas bem novas em relação ao magistelar. E o que mais? Eu nunca sei o que falar de mim, eu sempre fico meio perdida, sabe? Mas acho que é isso. Eu sou pesquisadora, eu moro em Bruxelas, não, não em Bruxelas, eu moro na Bélgica. E é isso que eu acho que eu tenho para falar. E eu não sou uma bruxa glamourosa, eu sou das bruxas que não vê nada. Que sente, que às vezes sente.
Arrasou. E aí é bom a gente começar, porque assim, uma vez estava num bar, assim, conversando com os outros, e chegou uma moça, que ela é do Candomblé, a gente estava conversando e eu falei que eu praticava bruxaria. E aí ela, que eu era da Wicca, né? E aí ela me falou assim: ah, Wicca, eu sempre achei uma coisa meio duvidosa, assim, porque dizem que vocês materializam coisas, que a Wicca tem essa coisa de fazer coisas acontecerem, materializar coisas. Eu fiquei assim, gente, mas eu nunca nem acendi uma vela, igual. Conta pra gente um
Igual meu
pouco.
vídeo.
Oi?
Eu tenho um
É igual seu
vídeo que eu
vídeo.
faço sobre zoeira.
Como é essa. Assim, conta pra gente como é que é essa trajetória de ser uma bruxa e não. Como foi, assim, né? Sem ver fantasmas. E aí, porque a gente convive com gente que vê fantasmas, né? Como é que foi isso pra você?
No começo era muito frustrante, sabe? Mas eu acho que é porque eu sempre, assim, sempre quis essas coisas especiais. Acho que a maioria da galera que entra pra bruxaria já teve uma infância em que essas coisas já eram, né? Nossa, ver aqueles desenhos e magia acontecendo, não sei o que, você quer fazer parte daquilo, né? E uma das coisas que eu lembro quando criança era de ver algum documentário, alguma coisa que estava passando, tipo, TV a cabo, assim. Que eu lembro da pessoa falar de uma pessoa que falou: ah, o telefone tá tocando, o telefone não tinha tocado, e uns minutos depois o telefone tocou, então ela tinha algum dom premonitório, sabe? E eu ficava fascinada com essas coisas, só que eu nunca tive nada disso, assim. E aí, brincava que tinha, eu falava que eu tinha um amigo imaginário, só porque minha mãe disse que minha tia teve um amigo imaginário. Eu inventei um, eu não via nada e fingia que estava lá comigo. Fui uma criança. E aí, Quando eu conheci a bruxaria, na verdade eu conheci a deusa, e foi a deusa que me trouxe para a bruxaria, para a Wicca, que foi num trabalho de escola, que a gente falou sobre magia com todas as disciplinas, e aí uma amiga minha entrou em contato com o pessoal da Abra Wicca na época, aí eu li O Poder da Bruxa, e aí eu lembro que tipo, a gente já achava super massa, eu e algumas amigas da época que gostavam desses rolês. A gente fez um ritualzinho de lua cheia e o céu estava todo nublado. E aí a gente só mentalizou lá, visualizou o céu aberto, daqui a pouco estava a lua lá, sendo descoberta das nuvens. Uau, né? E tal. Então tudo era já. Que massa! Outra que foi, tipo, a gente fez um círculo, não sei, com flores, com alguma coisa. E aí tinha umas formigas na grama e as formigas não ultrapassaram o círculo. Num outro ritual, e a gente também ficou mega feliz, assim. Talvez vocês vão ouvir uns barulhos de bebê, tá, gente? E aí, só que de ver, de verdade, eu não via. Depois desse ritual que as formigas não entraram no círculo, a gente foi. Eu tava dormindo na casa dessa minha amiga, e aí a gata dela começou a olhar fixamente para um ponto no quarto dela. E a gente, ai meu Deus, né? Depois de fazer um ritual. Sei lá, um sabá, qualquer coisa muito simples assim que a gente tinha feito. Nada, nada com nada pra gente ficar com medo, era só o criança adolescente brincando de fazer coisa. Aí. Então, assim, desde então eu sempre tive, né? E aí, quando eu conheci a bruxaria, eu lembro de coisas assim, do básico. Eu fui num ritual do Labirinto do Dragão, que era o coven, que depois eu passei a fazer parte. Antes de ser dedicado, antes de nada, e aí o Ágata estava lá. E aí a gente fez um exercício em que tinha que tocar a mão e dançar, qualquer coisa assim. Que ele olhou e falou: Nossa, a energia dela é tão doce. O Ágata era dedicado. Esse Ágata dedicado. A energia dela é tão doce. Aí eu olhei, gente, eu pensei comigo, como que ele sabe? Como que ele faz isso? Ele sente energia assim? Aí depois eu tava fazendo o curso de Wicca, da Abra Wicca, que a Nelia era a professora. E aí um dia a gente ia fazer um óleo de prosperidade. E aí ela pegou umas ervas que a gente tinha lá, colocou na mão e falou: Ah, essas daqui estão com energia boa pra prosperidade, bota aí no óleo. Gente, como que ela faz isso, sabe? Que coisa incrível, assim. Isso para mim já era incrível. Até depois saber das pessoas que veem fantasma. A Nelia não é parâmetro para ninguém, né, gente? Mas ver fantasma como se fosse gente que tá aqui com a gente, né? Que não consegue nem perceber a diferença de densidade corpórea, assim. Gente que fala com fada, gente que teve experiência de entrar em círculo de fada e ir para um outro mundo de verdade. Eu ouvia essas histórias como assim, gente que acontecia isso naturalmente. Eu nunca tive uma experiência super sobrenatural dessas, assim. A minha mãe conta que eu vi meu avô quando eu era criança, ele já tinha morrido, eu vi ele na casa da minha avó. Eu não lembro, mas ela disse que eu vi, e eu vi um cachorro no meu quarto, alguma coisa assim também. Mas depois de realmente praticar, eu nunca tive isso. Eu tenho, assim, uns relances. Mas pra vocês terem uma ideia, na minha casa já teve várias vezes que meu marido, que é cético pra caramba, que nem acredita nessas coisas direito, ele acredita não acreditando, sabe? Aquela coisa de. Não acredito não, mas faz aí suas bruxarias pra ajudar a gente. Mas que ele já sacou presença aqui em casa antes de mim. Ele que falou, ó. Tive a impressão de ter alguém aqui, não sei quando. Aí eu fui olhar, tipo, teve uma dessas que ele, ah, eu tive a impressão de ter alguém aqui. Eu fui conferir e tinha sido a Nelia, que tava passeando por aqui astralmente. Então, assim, eu mesma custa perceber. E hoje eu tenho quantos anos de bruxaria? Desde 2004, 16 anos de bruxaria. E, assim, é muito recentemente que eu consegui começar a perceber algumas presenças. Às vezes, quando eu não tô. Quando eu tô mais relaxada, que eu tô tranquila, né? Porque ainda mais nessa demanda do dia a dia, eu sou mãe de dois, cuidando de casa, trabalhando, não sei o quê, às vezes a cabeça não tá parando pra prestar atenção no que não é visto, assim, né? Nesse plano de existência. Mas foi tipo uns 2 anos pra cá que às vezes eu consigo perceber presenças e fazer alguma coisa a respeito de imediato, sem a ajuda de oráculo, de uma pessoa que veio aqui e falou: Ó, vi alguém lá na sua casa, vi alguém perto de você, sabe? Assim, ou um oráculo que me fala alguma coisa, mas assim, eu mesma, às vezes eu sinto, mas não tenho certeza, nunca vi. Nunca senti cheiro, igual as pessoas às vezes sentem. Tem gente que vê som também, né? Que é uma coisa mais física, mas nunca tive nada disso. Para mim era bem frustrante, mas hoje eu vejo que, tipo, a prática mágica independe disso, sabe? Assim, você sente, você tem alguma coisa dessas, o Corvus?
Não muito, assim, eu já vi mesmo, e eu vejo não vejo fantasmas, mas eu vejo coisas muito específicas de outros planos, assim, mais ligados ao submundo e tal, então eu já vi, assim, e eu acho que eu vi a presença de um deus, assim, uma vez eu vi a mantinha de Dionísio. Mas tirando isso, eu sou igualzinho a você, assim, não tem, e convivo com gente que vê fantasma dessa forma, assim. Ah, eu achei que era uma pessoa, mas era fantasma. Minha família tem umas histórias assim também, né? Sempre tem alguém da família que vê alguma coisa. Igual você com o Lucas. Parece piada da deusa. A bruxa não tá vendo, mas quem não é, tá vendo.
Cético tá. Uai, minha família também tem as minha tia, médium de ver, ouvir falar, tudo. E minha prima também, filha dela, sonhar. É, tem várias pessoas na minha família que sonham com coisas e eu. Não. Eu não tenho isso.
Mas e assim, já aconteceu alguma coisa que você falou assim, eita, eu acho que agora foi, acho que eu abri o dom. E que você ficou até meio assustada na hora.
Não, eu nunca vi nada físico, sabe? Mas eu tinha sensações. Lá no apartamento onde eu morava, antes de mudar para essa casa que eu tô agora, meu altar de ancestrais ficava atrás do sofá. Quando eu saía de madrugada do quarto para ir ao banheiro, alguma coisa assim, dava para ver pela porta esse lugar. Eu sempre tinha a sensação de que tinha alguém ali atrás do sofá, pertinho do altar de ancestrais. Eu sempre tive muito essa sensação nítida, apesar de não ver. Sabe, que, velho, tá lá, os ancestrais, alguém direto passa por ali, fica por ali, eu senti a presença de espírito, já teve vez que eu espantei espírito lá de casa, né? E não só espírito, presença, assim, lá de casa, e depois descobri que era aliado. Tipo, senti um negócio estranho, não te conheço, vai embora.
Ai, ele falava, poxa, só tô aqui ajudando.
É, não, teve uma dessa que foi a Neila. Eu perguntei, Neila, era você que estava aqui em casa? Ela, eu fui, mas tinha um ser assim assado lá que era aliado seu. Ela ficou meio ofendida. Aí depois fui lá e resolvi a situação, né? Mas fisicamente não consigo lembrar. Já teve coisa assim, né? Você pede sinais, você programa a proteção da casa para acontecer alguma coisa, aí, por exemplo, um quadro que caiu, que aí eu fui identificar e era um alerta de proteção. Sabe? De tipo, ó, aconteceu um negócio ali, vai prestar atenção nisso. Mas, assim, o que eu tenho, que é bem subjetivo, né? E que é um dom, que não é incomum, é empatia. Eu sinto o que as outras pessoas sentem, as emoções das outras pessoas. O que na maior parte do tempo até hoje foi muito mais chato do que benéfico, porque inclusive na nossa sociedade que não aprende a identificar emoções, você começar a aprender a identificar emoções, não saber que aquela emoção não é sua e nem o que você está sentindo é meio complicado. Mas essa é a parte mais fácil para mim, é sentir o que as outras pessoas sentem. E aí hoje eu já tenho um discernimento suficiente para saber onde que é meu e que não é, assim. Mas também demorou bastante para trabalhar isso. Fora isso, não me lembro de nada assim físico de ter visto assim. Eu tinha medo de tipo assim, na casa da minha avó eu sabia que tinha fantasma, tinha certeza que tinha. Minha tia, médium de tudo, ia dormir no meu quarto porque meu quarto tinha proteção extra e lá os fantasmas não iam, sabe? Eu sabia que eles estavam lá, apesar de eu não ver. Eu tinha a sensação, sei lá, inexplicável. Não via nada específico, não acontecia nada de sobrenatural na casa, eu só sabia que eles estavam lá. Que eu chegava de madrugada, de festa, alguma coisa, que eu morei lá na faculdade. Eu chegava das festas de madrugada, eu saía acendendo as luzes todas da casa. Não quero ver, não quero ver, não quero me assustar. Aí eu acho que eu bloqueei, eu acho que eu tenho até ainda uma propensão, se eu quiser desenvolver, mas que acaba que por medo de levar susto eu não desenvolvo, sabe? Bloqueio bastante.
A única coisa que aconteceu comigo que eu falei assim, eu acho que eu vi, foi uma. Eu vi um bichinho aqui em casa. E aí eu falei, eu achei, tipo, gente, coisa na minha cabeça, porque nem tinha uma forma de bichinho mesmo, não, né? E aí eu fui na biblioteca pública, peguei um livro do Castanheda, que eu acho que é A Arte de Sonhar, uma coisa assim. E aí ele descrevia exatamente o bichinho que eu vi. E aí eu falei, ó, eu arrasei. Mas assim, foi rapidinho.
Dessas experiências, assim, eu tenho algumas também, de tipo assim, ver de relance, sabe? Ah, eu tô aqui na visão periférica, eu vi um bicho passar. Quando eu olho, não tem nada. E não tinha como ter, tipo, ah, sei lá, vi um cachorro. Não tem cachorro, como é que eu vou ter um cachorro aqui?
Como você acha que para a gente que não é tem tanto esses dons assim, quais são as dicas que você dá para que a gente consiga identificar, no caso, que tem alguma coisa errada e que não é só viagem? Porque a gente consegue meditar, né? A gente consegue criar uma tela mental para tentar ver outros planos, mas é uma tela mental, né? Pode rolar uma viagem. Eu lembro que tem um vídeo que você fala sobre seres mágicos. É que a gente vê os seres mágicos de acordo com a nossa percepção do que, né? Tipo uma tradução para a nossa língua da mente.
É, já nossa mãe.
O que que você daria de dica para as pessoas que não têm nenhum tipo dessas habilidades identificarem problemas e como agir assim?
Olha, geralmente, quando eu quero ter certeza, eu busco ou alguém que sabe, então já tem um amigo nosso em comum, né, que vê essas coisas. Que tinha, eu passava por um corredor lá no laboratório, lá no, porque eu trabalho no laboratório e tem um hospital do lado, e para eu ir do laboratório para o hospital ou voltar, eu passo pelo necrotério. E eu já tirei foto de lá para mostrar para esse amigo e falar, você tá vendo alguém aí? Justamente em dia que tinha gente em volta porque alguém morreu, para ver se o fantasma tava lá, sabe? Então, às vezes eu mando para alguém que eu sei que conhece, que sabe, que vê. Para ver se a pessoa reconhece, identifica e também checar em oráculo, porque se você não consegue ver fisicamente, né, ou sentir nada específico, a sensação sozinha pode ser viagem também, né? É conferir no oráculo e aí saber fazer as perguntas, porque às vezes você pode também, se você não fizer a pergunta do jeito certo, você pode acabar tendo uma impressão errada, igual a gente fala de ataque, né? Tô sofrendo um ataque mágico, às vezes o ataque vem de você mesma, mas não é bem um ataque, é só alguma coisa que aconteceu lá com você que o oráculo identifica como ataque. Você tem que saber fazer a pergunta. Então, tipo, ah, tinha um ser aqui em casa, esse, sei lá, tem vários seres que moram na minha casa, tem, tipo, meu marido, né? Tipo, tem um ser de outro plano aqui. Foi uma invasão, essa pessoa, esse ser é um aliado, tem um fantasma aqui, tem, sabe, tipo, tem que saber fazer a pergunta.
É porque tem um caso muito engraçado de um amigo meu, assim, ele tá começando a estudar magia, e aí eu fiz um feitiço para ele para uma coisa muito específica. E aí ele passou por umas questões lá, mas que não tinha a ver com feitiço, e ele perguntou pro oráculo se tinha alguma influência mágica na vida dele. E o oráculo disse que sim, mas eu falei assim, ah, amigo, óbvio, não tem nem, sei lá, uma semana que eu fiz uma magia para sua. Claro que eu tô afetando a sua vida de alguma forma. Faz a pergunta assim, tem alguma coisa causando dano? Tipo assim, coisa X está acontecendo porque é uma coisa. Mas eu achei isso muito engraçado, porque eu falei assim, ah, amigo, mas a pergunta é óbvia, né? Claro que se você mexe com magia em especial, assim, a partir do momento que você começa, a magia influencia a sua vida.
É, com certeza. Eu acho que assim, o lance que às vezes o que me bate muito quando a gente fala, ai, quero ver, eu fico frustrado que não vejo nada, não sinto nada. É, primeiro, pessoas que estão só começando o caminho e aí não desenvolveram ainda, mas que com prática podem chegar a encontrar esses dons. Tanto os que já têm e não tinham percebido, quanto desenvolver novos dons a partir da prática, né? Tipo, eu não tinha nenhum contato com necromancia. Tinha medo, não gostava. Assim, eu não queria ir muito a fundo, mas acabou que num trabalho de coven a gente fez um trabalho de mais de 1 ano com fantasmas. E a gente ficou amiguinho, sabe? Tipo, hoje eu consigo perceber muito mais energias de submundo, de fantasma perto, porque eu passei mais de 1 ano, acho que foi quase 2 anos, com um trabalho semanal de contato com essa energia. Então, se você traça o círculo mágico para chamar ser de submundo e fantasma toda semana, a hora que você bater com uma energia similar em outro lugar, você vai perceber. Né? Eu gosto das cartas Clo de exemplo, né? Que a Sakura mostra muito isso no desenho da Sakura. Que no começo ela não entende que é uma carta Clo. Tá acontecendo alguma coisa lá e de repente ela vê ah, é uma carta Clo. Depois ela bate o olho e vê uma energiazinha lá que ela já reconhece que é uma carta Clo. Depois de ela capturar um monte já entender como é a energia da carta Clo. Acontece a mesma coisa com a gente. Então, ah, sei lá, eu acho que eu falei disso no Instagram recentemente. Sei lá, mesmo com a energia de Deus, não sentia energia de divindade. Mas você conhece a energia daquela divindade? Você sabe como ela é? Quantas vezes você teve contato com aquela divindade para você saber se ela tá lá ou não? Quanto mais você tem contato com uma energia, mais você vai conhecer ela e perceber, mesmo que não seja uma coisa. Não é racional, gente. Sei lá, eu tenho mais de 10 anos de contato com a Sete. Então, eu consigo perceber a presença dela o tempo inteiro comigo, porque eu passei muito tempo chamando ela, fazendo orações e não sei o quê, e trazendo ela para perto. Então, hoje é muito mais fácil para mim perceber a energia de Sete, perceber a energia de fantasma, perceber a energia de alguns dos meus aliados, saber quando eles estão presentes, porque eu já me acostumei com aquela energia. Então, às vezes, é uma coisa a ser desenvolvida. A outra coisa é que a gente não precisa sentir ou ver nada para praticar e saber que trem tá ali. Hoje também eu bato o olho e sei onde tem energia de fada, né? Que é natural já, de tanto que eu já tive contato com ela. Então, não precisa ter. Você pode continuar praticando normal sem isso. Eu acho que muito do que a gente tem também de querer ver, sentir, é aquela coisa de se sentir especial. Eu falei isso no meu livro, A Magia das Estrelas também. E, tipo assim, você ser médium, você ver fantasma, você ver fada, você ter ido para um outro plano de existência, com a experiência física desse plano de existência, é tipo, uau, sou especial por isso, sabe? Acho que é natural do ser humano querer fazer isso, até como uma coisa de querer pertencer a algum grupo por causa desse tipo de característica. Mas ela não é essencial para você pertencer e para você praticar. Você pode fazer sem e você. Se você se desconecta um pouco disso, do ai, queria ser especial por ver fantasma, queria ser especial por qualquer outra coisa, você descobre dentro de você o que é especial seu. O que é aquilo que é seu que você vai brilhar com aquilo, né? Isso é muito lição das estrelas também. Não precisa ser aquilo. Às vezes a gente tá olhando para um lado, sei lá. Queria muito ter o olho azul. Porque eu amo aquele olho azul que aquela pessoa tem. Eu não tenho aquele olho azul. Mas, gente, olha só meu cabelo. Sei lá, meu cabelo é ruivo natural. Ninguém tem ruivo natural. Talvez a pessoa de olho azul quisesse ter meu cabelo ruivo natural. Então, tipo, né? Começar a prestar atenção em si. Aí o trabalho de autoconhecimento para desenvolver seu poder pessoal a partir do que você tem. E não do que você queria ter.
E é um trampo, né? Assim, não é só glamour, não. Esse é amigo nosso em comum, ele tem uma história engraçada dele. A gente tem um fantasma famoso aqui em Belo Horizonte, que é o fantasma do funcionário público, que ele assombra aqui uma região. E aí um dia ele tá assim, gente, vocês não sabem o que acabaram de acontecer. Eu tava aqui muito puto, porque chegou um cara muito sem educação, abrindo as pernas, sentando perto de mim. Quando eu olhei pro lado, era um fantasma. Então, assim, você tem que lidar com isso. Que você tá vendo uma coisa que ninguém tá vendo, que às vezes você pode, sei lá. Não necessariamente você vai ver coisas bonitas, assim. Esse caso foi só um fantasma famoso da cidade que decidiu sentar perto dele nesse dia. Mas imagina, você tá, sei lá, no restaurante. Ai, tem um dica de série, chama Hotel de Luna, que é uma série que muito famosa, muito famosa. É uma série recente da Coreia. E que o personagem principal, ele passa a ver fantasma. Então ele passa uns perrengues, assim, porque tem uns fantasmas todos machucados, assim, com ferida aberta, com buraco no olho, assim. E aí ele tem que lidar com isso.
Ah, estilo. Como é que é o nome daquele
Do
filme?
quê?
Ser sentido.
Você se sente. É, e assim, não é fácil, não, gente.
Eu lembro de amiga que veio comentar assim: eu já quase bati o carro porque eu freiei no meio do eixão, que o eixão é tipo como se fosse uma estrada, né? É uma rodovia que corta Brasília, das norte às sul. Ela freou no meio do eixão achando que ia atropelar uma pessoa e era um fantasma.
Olha isso, gente, que perigo. Todo dom tem uma coisa, né? Assim, empatia, eu acho que é um dom que talvez eu não tenha muito forte, mas que eu não queria ter também não, porque assim, eu vejo que gente empata dá uma sofrida assim quando mistura os sentimentos, né? Assim, quando não está preparado, quando o dom começa a despertar, porque você precisa aprender, é igual academia, né? Você precisa desenvolver ele, fortalecer ele,
É.
senão ele vai ficar dando só um espasmo.
E também ter proteções. No caso de empatia e telepatia, você precisa ter escudo mental, porque senão você não dá conta. Tipo, ir para lugar muito cheio para mim é horrível. Eu não gosto, nunca gostei de boate, festa. Sempre fui. Eu acho que uma parte da minha introversão tem a ver com isso, de tipo, estar com menos gente e gente conhecida, porque aí eu não tenho que lidar com sentimentos de um monte de gente bêbada, por exemplo. Já teve uma festa que eu fui, mais de uma, né? Mas essa me vem específica na cabeça que, assim, era do trabalho do meu marido. Tava todo mundo muito feliz na festa, porque tinha sido um semestre super cansativo para todo mundo. Era festa de confraternização de fim de ano. Todo mundo bebeu muito, muito, muito. Eu saí de lá chorando, desesperado. Tipo, eu preciso sair daqui. Eu não sabia por que que eu tava chorando, só me deu muita vontade de chorar e de ir embora. Assim. Aí depois que eu cheguei em casa e tal, aliviou, era tipo assim, era crise de empatia por ter um monte de gente sentindo um monte de coisa em volta de mim. É tipo, por exemplo, para mim, trabalhar à noite, né, estar fazendo coisas intelectuais, o que eu preciso usar minha cabeça à noite, depois que todo mundo dorme, é mais fácil. Por causa disso. E isso é uma coisa que os telepatas também reportam. Quando o mundo dorme, não tem pensamento demais te enchendo o saco e aí você consegue estar só com os seus pensamentos. Não é fácil.
É, gente, tá vendo? Nem tudo é glamour. Tudo tem lado positivo e um lado negativo, né? Que a gente precisa trabalhar mesmo.
É. E aí eu lembrei de uma situação aí eu pegar um pouco mais pro que é mais fantasioso, de telecinese. Tem gente que queria fazer telecinese e eu já ouvi relatos de pessoas que fazem agora. O tanto de energia que você precisa gastar e o esforço que você tem que fazer para aprender a mover um objeto com a sua mente, às vezes vai ser muito mais bem gasto fazendo outras coisas enquanto você tem capacidade de andar até um lugar para pegar aquele objeto e trazer até você, né? E vai gastar muito mais energia do que fazer um trem mover com a sua mente. Então, assim, tem algumas coisas que valem a pena, que você pode fazer, gastar energia com outras coisas que vão ser mais úteis para você também.
É meu sonho, pirocinese e levitação. Pra não precisar carregar tanto de coisa.
Nossa. Meu é o teletransporte. Meu sonho é que eu pudesse teletransportar, que eu ia ficar muito feliz. Ah, nessas de não sinto nada e aprender a sentir, eu lembrei de uma que eu até tinha contado em áudio para você, do círculo mágico. É, quando você traça os primeiros círculos mágicos, você também não sabe que tem um negócio ali. E com o tempo, com a prática, você vai começando a perceber o que é a energia de um círculo mágico. Tanto que depois que você traçou o círculo várias e várias vezes, você vai, por exemplo, para uma igreja, onde as pessoas têm uma prática séria, você consegue perceber uma energia muito similar lá. E eu tava dedicada há uns 6 meses, um pouco mais, quando eu fui para Belo Horizonte para fazer faculdade, e minha tia conduzia um trabalho lá com meditação e tudo mais. A minha tia, ela era messiânica na época. E aí a gente estava fazendo uma meditação lá no, na sala dela, e a gente, que estranho, tem um círculo mágico aqui? Sim. E eu era muito nova, gente. Eu tinha 6 meses de dedicação. Era muito pouco tempo. Eu achava que eu não sabia de nada, que eu não estava. Sabe assim, tinha 6 meses que eu estava dedicada, mas eu não estava imersa ainda no processo de dedicação. Então, para mim, eu tava assim, voando. E aí, a gente tem um círculo mágico aqui. Como assim? Ela não traçou o círculo, minha tia nem sabe o que é círculo mágico. Aí ela passou pro corredor. Meu Deus, ela cortou o círculo mágico. Como assim?
Vai vir os bichos tudo para dentro.
Aí, depois. É, não, como assim? Ela cortou, porque às vezes, assim, o que a gente aprende, né, especialmente no começo, é que se você ultrapassa ele, você pode desfazer ele, enfraquecer o círculo. E eu, nossa, mas como assim? Eu não tenho círculo, eu não traçou o círculo. Por que eu tô sentindo essa energia, né? Aí depois, não sei como surgiu o assunto, no mesmo dia ela me contou. Ela fez um círculo de Ikebana, que é aquelas plantinhas que tem toda uma forma específica de você fazer, né? O tipo de planta, o tamanho, não sei o quê. Você faz um arranjo que tem uma energia lá. E aí ela fez um círculo com várias dessas em volta de onde a gente estava. E foi essa energia que eu senti, que é bem parecida com o círculo mágico. Ela fez um círculo de proteção pra gente com planta. Eu, que massa, sabe? Eu nunca tinha sentido na vida. Foi a primeira vez que eu senti energia de círculo mágico. E com a prática, você vai pegando isso, você vai aprendendo, você vai passando a sentir familiaridade no círculo, na energia dos deuses, na energia dos seres que você chamou, os quatro elementos. Aí você começa a perceber, por exemplo, quando tem algo fora do lugar. Aí, já que a gente está falando de dons, eu queria até dar a minha indicação. Você deu a
Pode.
sua, né, da série. Como é que é o nome da série que você indicou mesmo?
Hotel de Luna.
Hotel de Luna.
Gente, assista essa série. Hotel de Luna é muito legal. É tipo, são duas séries coreanas que eu acho muito legais, que vão falar sobre uma noção de espiritualidade deles e tal. Eu nem sei se é assim na verdade, mas é muito legal e fala sobre magia, que é Mystic Bar. Eu não falo inglês muito bem, mas eu vou, posso deixar aqui anotado que é uma mulher que ela é condenada a ficar num bar, que ele é um bar aleatório, um bar andante. Então ela comete um pecado, um crime espiritual, e ela é condenada a ficar ajudando as pessoas nesse bar. E aí tem esse, o Hotel de Luna, que também é coreano, e a mulher comete também um crime espiritual, né, entre aspas, e ela é condenada a morar num hotel, a ser dona de um hotel que recebe almas mortas. Então o castigo dela é dar acalento às almas das pessoas que morreram. Então as pessoas vão pro hotel e quando elas resolvem as questões delas, elas vão embora pro além. É bem legal e é muito engraçado.
Gostei. É Netflix?
Netflix, os dois são no Netflix.
Eu tenho a sugestão da Netflix também, que é uma série adolescente que chama Julie e os Fantasmas. É muito legal, muito gostosinha, bobinha assim, bem light. Que é uma menina que ela mora numa casa, ela bota um disco para tocar e aí aparecem uns meninos adolescentes que morreram antes de fazer um show, são músicos tal de uma banda. E aí eles descobrem que quando eles estão cantando com ela, eles tocam com ela, eles são vistos por todo mundo. Depois que eles param de tocar e cantar, eles somem. E aí eles criam a banda de Julius Fantasmas e fala como se fosse imagens holográficas, sabe? É muito gostosinho de ver, as músicas são muito boas. E é uma versão americana da Netflix de uma série que é brasileira, que é Julie e os Fantasmas. Eu vi o primeiro episódio hoje, só que eu gostei mais, até porque eu vi primeiro, então, né, a produção muito maior, muito, muito diferente de uma coisa brasileira de 2011. Mas muito legal, muito divertido de ver.
Não, nunca tinha nem visto passando no meu cartaz assim de indicação. Vou ver. Júlio Fantasmas.
Apareceu para mim essa semana, uns 3 dias, 2 dias atrás, apareceu para mim. Eu nunca tinha visto também. Aí eu vi o trailer, eu, vou ver de qual é. E é tipo a galera, umas pessoas bonitinhas, uma musiquinha gostosa, super light de ver. Bem de boa, bem gostosa, bem light. Eu vi tipo 8 episódios de uma vez, novos.
Resolverei. Então, acho que é isso, Eileen. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, seu tempo. E é isso. Muito obrigado.
Eu que agradeço o convite. Estamos aí, sempre que der. E agora, com menos tempo disponível, mas sempre que der, estamos aí para contribuir.
Gente, muito obrigado a todos vocês que ouviram o nosso podcast hoje. Como sempre, as recomendações do final. Se cuidem, tá? Não acabou a pandemia, tá quase no final, não vamos desistir nem afrouxar aí no, na reta final. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio.
Beijo.